começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Quarta-feira, 3 de novembro de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, que joga com coração. E veste a camisa legal, é o povo sua norte. Liga, eu sou mais forte do esporte.
Com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Wagner Gomes e do Luiz Ferreira, a gente começa no Mundo da Bola desta quarta falando do destaque da Rádio Nacional logo mais. Atlético Mineiro e Grêmio, jogo atrasado da 19ª rodada da Série A do Brasileiro. As informações com Rodrigo Ricardo.
Atlético Mineiro e Grêmio será a primeira partida em Belo Horizonte com a liberação da Prefeitura para ocupar 100% dos lugares do Mineirão. A expectativa é que 62 mil torcedores lotem o estádio para empurrar o Galo a conquistar mais 3 pontos rumo a um título que não é conquistado há 50 anos. O time do treinador Cuca tem 2 desfalques. O zagueiro Natan, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e Keno, que machucado, deve ser substituído por Diego Costa. O provável Galo desta noite é, no gol, Everson. Na lateral direita, Mariano. Dupla de zaga, Hever e Júnior Alonso. Na lateral esquerda, Guilherme Arana. No meio de campo, Alan Jair e Nacho Fernandes. Mais à frente, Zaracho, Hulk e Diego Costa. Já o Grêmio precisa de pontos para sair da zona do rebaixamento. Kahneman e Jean-Pierre estão suspensos. E Wagner Mancini deve escalar. No gol, Breno. Lateral direito, Rafinha. Dupla de zaga, Jeromel e Juan. Na lateral esquerda, Cortez. No meio de campo, Thiago Santos, Lucas Silva e Vila Sante. No ataque, Douglas Costa, Ferreira e Borra. A Rádio Nacional transmite o duelo entre o Atlético Mineiro e o Grêmio a partir das 21h. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E a expectativa é de mais de 53 mil torcedores no Mineirão, o que será o novo recorde de público desde a volta da torcida após as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. O recorde atual pertence ao Corinthians, que teve 39.897 torcedores no jogo contra a Chapecoense na segunda-feira. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Otávio Noronha, aceitou o pedido de liminar da Procuradoria para que o Grêmio mande seus jogos com portões fechados e não tenha torcida nos jogos como visitante. A decisão vale até o julgamento do caso sobre a invasão dos torcedores ao gramado no último domingo, após a derrota para o Palmeiras na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Julgamento ainda sem data marcada. O departamento jurídico do Tricolor Gaúcho está analisando a decisão. E quem analisa esse confronto entre o Galo e o Tricolor Gaúcho, entre Atlético Mineiro e Grêmio, é o nosso comentarista Márcio Guedes.
Um jogo que promete muitas emoções esta noite lá no Mineirão. É claro que o Atlético Mineiro tem favoritismo, vem de um tropeço para o Flamengo, mas é uma equipe com bons valores individuais, um poderoso ataque. Agora, quando chega o momento de decisão, o Atlético está rateando um pouquinho, né? E o seu setor defensivo, principalmente por parte do Natan, sempre arruma um jeito de falhar. E hoje à noite teremos uma nova circunstância de um apoio em massa do torcedor, que deve fazer uma noite de festa muito bonita no Mineirão. Agora, do outro lado, tem um Grêmio meio no desespero, meio não, totalmente, né? Faltam 11 jogos, precisa ganhar 6 e uma tabela muito pesada para o Grêmio. Joga 2 vezes com o Atlético Mineiro, tem que jogar com o Flamengo ainda, Corinthians, Palmeiras. E pelo que o Grêmio vem produzindo ultimamente, mesmo com a saída do Filipão e a entrada do Wagner Mancini, é difícil imaginar uma recuperação tão grande do Grêmio. Mas joga com a camisa, joga com a tradição e é possível que consiga escapar ainda da Série B. Embora a história mostra que um grande momento de orgulho para os gremistas foi aquela batalha dos aflitos com aquela vitória histórica sobre o Náutico na volta à Série A, né? Então são 2 ingredientes, 2 times que têm camisa pesada igualmente, tem tradição igual, mas uma lutando por um título que não conquista há muitas décadas, né? E agora é a hora, agora ou nunca, né? E enquanto que o Grêmio, mais uma vez, luta com o fantasma do rebaixamento, muito por conta de erros de suas administrações. Então, eu acho que, apesar do contraste de tabela, vai ser um jogo de muita emoção e pode ser até um jogo muito equilibrado.
E o governo do Rio Grande do Sul autorizou o aumento de 30 para 50% de ocupação da capacidade dos estádios de futebol. O anúncio foi feito nessa quarta e vale já para o clássico Grenal do próximo sábado no Beira-Rio, que poderá receber cerca de 25 mil torcedores. Os protocolos sanitários já vigentes, como distanciamento social e exigência de vacinação, seguirão sendo exigidos, mas com algumas mudanças. Em um comunicado nas redes sociais, o governo do estado informou que o novo decreto, com as novas regras, será publicado ao longo da sexta-feira. Isso lá no Rio Grande do Sul. 6h46 no horário de Brasília. E ontem o Flamengo perdeu uma boa oportunidade de diminuir a diferença para o líder Atlético Mineiro com aquele empate com o Atlético Paranaense. Rafael Monteiro e todas as informações.
O Flamengo perdeu a oportunidade de diminuir a vantagem para o líder Atlético Mineiro. Após estar vencendo por 2-0, cedeu o empate na Arena da Baixada nesta terça-feira. O resultado deixou os cariocas a 9 pontos do Galo. Após o jogo, o técnico Renato Gaúcho diz que ainda acredita no título do Brasileirão.
Enquanto houver chances, o Flamengo vai brigar. De hoje para amanhã, nós diminuímos mais um ponto em relação ao Atlético. O Atlético tem o jogo dele amanhã, depois nós temos nossos jogos atrasados. Tem muita coisa ainda para acontecer no Brasileiro. E eu continuo acreditando muito no Brasileiro, da mesma forma que o meu grupo está acreditando.
O Atlético Mineiro vai jogar hoje contra o Grêmio no Mineirão, às 9 horas da noite. Caso vença em casa, a distância para o Flamengo chegaria a 12 pontos. Renato também fez duras críticas à arbitragem após o árbitro voltar atrás na expulsão de Kaiser em lance com Léo Pereira no primeiro tempo.
Hoje a arbitragem passou dos limites. Na expulsão do jogador, o Kaiser, ele devia ter sido expulso. Foi uma agressão por cima e por baixo. Tanto é que o juiz expulsou na hora. Aí mais uma vez, o VAR entrou em ação. A pergunta que eu gostaria de fazer para o Gaciba e para os árbitros no próximo jogo: meu jogador pode dar soco, então. Meu jogador vai poder agredir. Pode olhar no VAR, ele deu um soco. Não, mas não precisa ser expulso. Não sangrou, não quebrou os dentes do adversário. O que precisa fazer para ser expulso? Essa é a pergunta que você tem que fazer para a arbitragem.
Já o Atlético Paranaense é o 14º colocado da competição. No momento, está a apenas 5 pontos da zona de rebaixamento. O Furacão volta a campo no domingo, quando vai enfrentar o Bragantino no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Realmente uma arbitragem muito ruim ontem na Arena da Baixada. O Renato Kaiser merecia ser expulso e o Gabigol também. Também agrediu o jogador do Atlético Paranaense. Infelizmente a arbitragem se perdeu inteiramente na partida. E quem analisa a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro é o Bruno Mendes.
Um abraço para você, meu amigo André Marques, e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. O Flamengo vive uma bipolaridade, Andrezão, no meio da temporada. Um jogo joga bem, faz um partidaço, como foi, por exemplo, com o Atlético Mineiro. Outro jogo joga razoável, como foram os dois empates com o Atlético Paranaense. E faz jogos horríveis, como fez contra Cuiabá, Fluminense e a eliminação para o Atlético Paranaense. Muitos torcedores reclamam do Renato Gaúcho, que não tem conseguido achar um time dentro de alguns problemas que ele tem para escalar o Flamengo. E com isso o torcedor desconfia do time, que matematicamente segue na luta do Campeonato Brasileiro, vai jogar com o Atlético Goianiense na próxima sexta, mas o torcedor não sabe o que vai acontecer, porque antigamente, na época do Jorge Jesus, se tinha uma certeza: o Flamengo entraria em campo e o torcedor só queria saber de quanto iria ser, né? Existia uma expectativa muito grande. Hoje não existe uma expectativa. O Gabriel Barbosa passou um tempo sem fazer gols, quase 10 jogos. O Michael é o melhor jogador do Flamengo hoje, quem diria? A zaga é inconstante. Enfim, há uma desconfiança muito grande. Eu vejo um Flamengo emocionalmente fragilizado para essa reta final de Campeonato Brasileiro e essa reta final de temporada. Tá certo, Andrezão? Um abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola. Logo mais estaremos juntos, Andrezão. Valeu.
Valeu, um grande abraço, Bruno. Logo mais, a partir das 9 da noite, começa o Show de Bola Nacional para Atlético Mineiro e Grêmio. Estarei aqui para dar o recado. São 6h50 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio.
E o Wagner Gomes traz informações sobre os esportes aquáticos e também o levantamento de peso.
A equipe brasileira que está disputando o Campeonato Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos em Lima, no Peru, teve boa presença no segundo dia de competição, conquistando 8 medalhas. Nos saltos ornamentais foram mais 6 conquistas. Medalhas também nas águas abertas, na prova de 5 quilômetros para nadadores de 14 e 15 anos. Isabela Tramontina ganhou o ouro e no masculino, bronze para Matheus Snikauche. Começa hoje em Guayaquil o Pan-Americano Adulto de Levantamento de Peso. O Brasil participa com 13 pesistas. A equipe está mesclada com atletas que já têm experiência internacional e outros que participam pela primeira vez. Hoje à noite tem a previsão de participação de Emily Rosa, Natasha Rosa e Thiago Silva. O técnico da equipe, Dragos Stanica, prevê boa participação do Brasil. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
O Momento Estádio faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil de segunda a sexta às 7h40 da noite, na apresentação do Paulo Garritano e da Marília Rigoni. E tivemos 2 partidas válidas pela 3ª rodada do Novo Basquete Brasil, o NBB. Jogos disputados ontem. O paulistano venceu o Corinthians por 74 a 69 e o Cerrado Basquete derrotou o Pinheiros por 88 a 79. Daqui a pouco, mais 4 jogos. Minas e Mogi, na Arena Minas, em Belo Horizonte, às 7 da noite. Às 7h30, no ginásio Felipe Caran, em Rio Claro. Rio Claro e Caxias do Sul. Às 8, no ginásio Pedrocão, em Franca. Franca e União Corinthians. E às 8, também no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, Flamengo e Pato Basquete. São 6h52. O Vasco se prepara para o jogo contra o Guarani, ainda de olho no G4 da Série B e com novidades fora de campo. Quem traz as informações é o Maurício Costa.
Não há mais espaço para erro. Faltando 6 jogos para o fim da Série B, o Vasco precisa vencer os próximos 6 confrontos para sonhar com o retorno à primeira divisão. O problema é que até agora o Cruz Maltino conseguiu no máximo 3 vitórias consecutivas. O próximo desafio é nesta quinta-feira às 7 horas da noite no Brinco de Ouro da Princesa contra o Guarani. O Bugre, aliás, está na 7ª posição da Série B com 49 pontos, 2 acima do próprio Vasco e 5 atrás do Goiás, que abre a zona de acesso à Série A. O técnico Fernando Diniz tem um retorno importante. Nenê, que cumpriu suspensão contra o CSA, volta para ser a principal arma Cruz Maltina. Ele deve entrar na vaga de Andrei. O restante do time deve ser o mesmo que jogou contra a equipe alagoana. O Guarani não vai contar com o técnico Daniel Paulista, suspenso, mas terá os retornos do zagueiro Thales e do atacante Bruno Sávio. Se sair com a vitória, o time vai ficar apenas 2 pontos atrás do Goiás, que empatou com a Ponte Preta. Resultado bom, mas o Bugre precisa fazer sua parte. O volante índio espera um jogo difícil nesta quinta-feira.
Nós sabemos da qualidade do Vasco e nessa reta final, né, eles estão praticamente com o mesmo número de pontos que nós, então a cada rodada eles estão brigando pela sobrevivência também, assim como nós. Tenho certeza que será um jogo muito difícil e como tem sido nessas últimas rodadas, né? O detalhe vai fazer toda a diferença, por isso a gente precisa entrar totalmente concentrado, ligado, porque como eu disse, vale a nossa sobrevivência na competição.
Guarani e Vasco terá uma carga de 18.170 ingressos, ou seja, o Brinco de Ouro pode receber 100% de sua capacidade. Os valores vão de R$20 a R$100 para os torcedores do Bugre. Quem estiver com a camisa da equipe paga meia entrada. Já os bilhetes para os vascaínos custam R$100 a inteira e R$50 a meia. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E daqui a pouco também pela Série B, Botafogo e Confiança no estádio Nilton Santos às 7 da noite. E um dos principais nomes da equipe comandada por Anderson Moreira, o volante Barreto, fala sobre o confronto que pode dar a liderança da Série B ao Glorioso.
Agora as disputas são mais intensas, né? Os jogos, como você citou, os dois times têm expectativas na competição. E a partir de agora, como já vem sendo, vai ser jogo mais truncado, cada vez mais decidido no detalhe. E a nossa equipe, com um grande potencial de defesa e de ataque, a gente vem fazendo bem esse... principalmente em casa, né? A gente vai pegar um time agora que está na parte de baixo da tabela. A gente está bem ciente disso e vamos com uma força total atacar eles e tentar sair com a vitória.
Já o Confiança, como o próprio Barreto disse, luta para se livrar da zona do rebaixamento para a Série C. O atacante Hernani Brocador, aquele mesmo, falou sobre a necessidade de seguir pontuando.
A gente sabe da importância desse jogo, sabemos que é um jogo difícil. O Botafogo briga na parte de cima da tabela, a gente sabe da qualidade da equipe deles, mas também sabemos da nossa qualidade. Viemos de 3 vitórias consecutivas, né? Infelizmente perdemos um jogo em casa, mas a luta continua, né? É um jogo difícil. É que também temos que propor o jogo, não temos que ficar esperando a equipe do Botafogo, até porque sabemos a qualidade da nossa equipe, nosso time está bem treinado para essa partida e sabemos da importância desse jogo.
E quem analisa esse confronto entre Botafogo e Confiança é o nosso comentarista, Valdir Luiz. Boa noite, Valdir.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados do programa No Mundo da Bola. Daqui a pouquinho, 19 horas, o Botafogo entra em campo no estádio Nilton Santos para enfrentar o Confiança. E esse jogo, caso o Botafogo consiga um resultado positivo, o Botafogo pode até assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Desde que o Curitiba, que já está jogando com o Operário, não vença a equipe do Operário, perca ou empata. E aí o Botafogo, se empatar, vai a 59, o Curitiba vai a 59, o Botafogo, se vencer, iguala e entra na primeira posição pelo primeiro item do regulamento, que é o número de vitórias. Hoje o Botafogo e Curitiba estão empatados com 16 vitórias. O Botafogo, se vencer hoje, ele vai a 17 vitórias. É um jogo difícil para o Botafogo, hein? O torcedor alvinegro tem que entender que não vai ser um jogo fácil. O Botafogo pode até tornar o jogo fácil, mas com certeza, o Confiança, que está na 19ª posição, com 31 pontos, vem jogar fechadinho por uma bola, para no erro do Botafogo tentar conseguir os 3 pontos. Então o torcedor tem que jogar junto. Não adianta o torcedor vaiar se o gol custar a sair. O torcedor tem que jogar junto, apoiar o time, que o jogo, se o Botafogo demorar a fazer o gol, pode se tornar muito complicado. Acredito piamente no Botafogo, pela diferença de equipe, pelo momento que passa, pelo astral, pelo sonho de voltar para a Série A nas próximas rodadas e também com o apoio da torcida. O Confiança é uma equipe muito limitada, mas já venceu do Guarani no Brico de Ouro. Então o Botafogo tem que tomar muito cuidado para não ser surpreendido. Vamos torcer para que o Botafogo consiga hoje mais um resultado positivo e deixe muito bem encaminhada a sua volta para a Série A. Tá certo, André? Um grande abraço. Segue você comandando o No Mundo da Bola.
Valeu, Valdir. Liga dos Campeões da UEFA, quarta rodada da fase de grupos, jogos encerrados. Milan 1, Porto 1, Real Madrid 2, Shakhtar Donetsk 1, Liverpool 2, Atlético de Madrid 0, Sporting de Lisboa 4, Besiktas 0, Manchester City 4, Bruges 1, RB Leipzig 2, Paris Saint-Germain 2, o Cherif jogando em casa foi derrotado pela Inter de Milão por 3-1 e o Ajax fora de casa venceu o Borussia Dortmund 3-1. Fechando no Mundo da Bola desta quarta-feira, amanhã tem mais, sempre às 6h40 da noite, e te convidando, 9 da noite, show de bola nacional, 9h30, bola rolando comigo para Atlético Mineiro e Grêmio. Mário Silva nos comentários, Bruno Mendes também, aqui do Timaço da Nacional. Valeu, gente, boa noite, até mais. Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.